O caso israelita intriga. Israel tem uns 9 milhões de residentes. A vacinação para barrar a Covid começou, tal como na maioria dos países europeus, por volta do Natal. Mas Israel já conseguiu o número de vacinas que lhe permite já ter inoculado com a primeira dose 5 milhões de pessoas, sendo que 4 milhões delas já receberam as duas doses. 60% da população de Israel já está protegida. Daí que o país esteja a retomar a vida normal. Pergunta essencial: qual é o segredo de Israel? Sim, é um país com riqueza financeira abundante, hábil a gerir influências, poder, mas o determinante é ter-se chegado à frente a disponibilizar a população para os necessários ensaios clínicos. Israel negociou com as farmacêuticas, sobretudo com a americana Pfizer, posição preferencial no acesso às vacinas, como contrapartida para o uso da população israelita, como, vamos chamar-lhe, cobaia. Cobaia nos testes às vacinas, quando estas ainda não estavam aprovadas. É assim que Israel está a conseguir o número de doses de vacinas de que precisa. Acresce-se a reconhecida eficiência dos comandos militares israelitas que têm o encargo do processo de vacinação. E esse triunfo na vacinação é o grande triunfo do ultranacionalista Netanyahu para, nas eleições gerais de amanhã, as quartas em 18 meses, conseguir finalmente impor-se para continuar primeiro-ministro. Até agora, Netanyahu tem estado numa parceria com o partido centrista do general Benny Gantz. E estava a chegar o momento em que, conforme o acordo dessa parceria, Netanyahu deveria passar a Gantz a chefia do governo de Israel. Ora, ele precisa de continuar chefe do governo. Porquê? Porque, como primeiro-ministro, a justiça não o pode levar a julgamento. Estão em causa 3 processos que metem fraude, corrupção e abuso de confiança em que ele é o acusado. É assim que Netanyahu forçou estas eleições antecipadas, repito, as quartas em apenas ano e meio. E estas eleições aparecem como referendo a Netanyahu. Não se trata de confronto entre direitas e esquerdas, é entre os que querem ainda mais Netanyahu e os que já não o podem ver. Benjamin Netanyahu, aos 71 anos, é uma personagem que acumula recordes de longevidade política em Israel. Soma 15 anos como chefe de governo, hábil comunicador, mestre na negociação, conseguiu o reconhecimento mútuo com 4 países árabes, ao mesmo tempo que fez abafar a questão palestiniana. Ele governa Israel como se fosse uma empresa tecnológica, tem bons números de crescimento económico, mas o modelo agrava muito o fosso social. Há mais pobres excluídos. Netanyahu abre-se a todas as alianças que lhe possibilitem chefiar o governo, seja com o centro, a extrema-direita ou os ultra-ortodoxos. Serve-se de aliados enquanto precisa, depois deitam-os fora, como se fossem lenços de papel. É o que acontece agora com o partido do general Benny Gantz. Está dito que esta eleição, na prática, é um referendo a Netanyahu. A chave é conseguir os 61 lugares que valem maioria no Parlamento de Israel, que tem 120 lugares. O Likud de Netanyahu aparece nas sondagens com à volta de 30 lugares. Para chegar ao apoio de 61 deputados, conta com vários partidos religiosos, sobretudo os ultra-ortodoxos e a extrema-direita. Têm em comum posições xenófobas e de anexação dos territórios palestinianos. Há uma alternativa a Netanyahu, Yair Lapid, um homem do centro dialogante que, na circunstância, agrega tudo o que é anti-Netanyahu. E é muita gente, num leque amplo que vai da esquerda à direita moderada e que inclui também os árabes. As sondagens sugerem incerteza. Um antigo forte opositor de Netanyahu, Naftali Bennett, multimilionário com uma empresa de software que criou nos Estados Unidos, lidera um partido radical, judaico, creditado com à volta de 10 deputados. Provavelmente vai ser ele a decidir o referendo, sim ou não, a mais Netanyahu. Mas tendo em conta o hábil negociador que este tem sido, para o que lhe interessa, o mais provável é que resulte mesmo mais Netanyahu, embora agora, com Biden em Washington, já sem mãos livres para fazer tudo o que lhe apetece, designadamente na Palestina.